Vamos conversar então? E agora eu vou ser o do aqui mais sério que vocês aqui. Na nossa mensagem inicial, primeiro manifesto, que foi lido na festa de Nossa Senhora, foi declarado o seguinte: nós não estamos aqui como uma religião, mas sim como auxiliar, ajudante daqueles espíritos que estão no processo de busca da elevação espiritual. Para ajudar esses espíritos, nós vamos dizer assim, falou de uma coisa, criou uma coisa ao longo desses 13 anos. Uma doutrina. Alguém sabe o que é uma doutrina?
Dogma
não. Um conjunto de diretrizes que devem ser aplicados a uma existência para atingir determinado objetivo. Isso é uma doutrina, um conjunto de diretrizes que devem ser aplicadas a uma coisa para se atingir um objetivo. Todos os nossos anos de trabalho tiveram sempre como objetivo a formação dessa diretriz. Nós nunca fugimos disso. E é por isso que hoje, 13 anos depois, eu vou citar o estudo do Evangelho de Tomé que nós fez há 13 anos atrás. Porque apesar de ter outras palavras, todas as palavras daquele momento tiveram o objetivo de transformar-se numa diretriz para alcançar um objetivo. Nunca nós fugimos disso. Quem está ouvindo a nós aqui hoje, seja agora ou seja depois, pode achar que nós estamos falando de uma coisa completamente diferente de tudo que nós já falou hoje. Já falou este ano. Mas se você pegar desde a primeira conversa, cada um em um lugar, você vai ver que é tudo sequência uma da outra. Porque não tem como fugir daqueles princípios que nós estabelecemos como doutrina. Mesmo que hoje não consigam ver essa correlação, ela sempre está presente em tudo que nós falamos. Só tem um detalhe. Quando você fala de coisa religiosa entre aspas, porque nós não é uma religião, você sempre tem dois aspectos: a doutrina e o rito. E o ritual. A Igreja Católica tem a doutrina, tem o rito. A Igreja Evangélica tem a doutrina, e tem o ir. Nós também temos nosso ir. Nosso isso não é Joaquim, não é culto a Joaquim, não é de trabalho de Umbanda, não é ente, não é. Não. O ido, ou seja, a chão da doutrina é a espiritologia. Por quê? Porque a espiritologia é a prática dessas diretrizes doutrinárias. Doutor, aqui, é na banca, que já estão com nós há muito tempo, sabem, há quantos anos eu falo da prática da espiritologia? Sempre nos grupos orientando, faça o que você quiser. Faça com o culto que você quiser, mas não me queixa da espiritologia. Porque essa é a nossa marca. É o nosso culto. Só que, ao longo de todos esses anos que eu sempre orientei, sempre os cultos da sala, que isso não era coisa importante. O importante era fazer a vila da Umbanda, o importante era fazer a apometria, o importante era fazer a não sei o quê. Mas todos esses itens, como eu sempre disse, podem ser executados, mas não pode ser uma marca daquele que pretende colocar em prática as diretrizes doutrinárias de um espiritualismo universalista. Por quê? Porque nenhum deles leva a vitória a elevação espiritual. Sabe, eu já fiz essa comparação uma vez no São Carlos, vou fazer de novo. Um time entra em campo para ganhar com os outros. Não importa se é um gol de mão feito aos 50 minutos do segundo tempo. É vitória. Se você tiver um jogador muito bom, que saiba driblar, saiba fazer isso, saiba fazer aquilo, mas se ele não mete a bola na rede, não serve para nada do time. E esses, isso, não fazem gol no campeonato da evolução espiritual. Ao contrário, fazem gol contra. Você vai a uma sessão de eixo, uma sessão de apometria, a uma vila de Umbanda, popular o quê? E o que você recebe lá?
Vai procurar resolver problemas materiais.
Resolver problema material. Digamos que você foi uma vez num Pedro Velho. Pedro Velho lhe orientou, você resolveu o problema, ficou feliz. Aí você tem um outro problema, que o Pedro Velho me ajudou. Eu vou lá. Tem jovem. Uma terceira vez, você nem fecha duas vezes. Vou no Pedro Velho. Tem jovem. O que aconteceu com você?
Idolatrou o Pedro
Velho. Não.
Que?
Dependente.
Viciado em quê?
Duas
pernas. E resolveu o seu problema material. E olha, vocês podem resolver todos os seus problemas materiais. Ou seja, conviver bem com todos os outros seres humanos. Ter dinheiro, ter saúde. Que isso não eleva vocês um segundo. Isso para outra existência não vale de nada. Porque o que vale é o que você usa nessa vida que seja útil a outra. A questão da encarnação como oportunidade de elevação espiritual precisa ser muito compreendida nesse sentido. E é uma das coisas que a força de Maia, que lhe disse que você nasceu, começou a viver naquele hospital, está vivendo esses anos todos, não deixa você ver. E que há por trás da vida humana uma vida espiritual acontecendo. O grande problema de você se achar um espírito encarnado, como propõe os espíritos, é que você passa a achar que você é o espírito. E aí você passa a achar que o que a mente cria é a vida do espírito. Não é. Enquanto vocês humanos estão vivendo a sua vida, entre aspas, o espírito está vivendo a vida dele. Ou seja, há uma atividade humana simultânea a uma atividade espiritual. É isso que vocês precisam compreender, porque quando você funde as duas coisas, ou seja, eu sou espírito encarnado, você trata as coisas materiais como atividade espiritual. Você trata a maternidade como uma atividade espiritual. E a maternidade não tem nada a ver com a atividade espiritual. Porque nenhum filho tem, nenhum espírito tem filho.
Mas não está servindo
de prova, hein? Servindo de prova não é a realidade material que é a realidade espiritual. A maternidade é uma prova para o espírito e não uma realidade do espírito. O espírito não é mãe. Mas se você acha que você é um espírito encarnado, você acha que o espírito é mãe daquele filho. E aí confunde as leis humanas, os valores humanos para a atividade humana, com os valores espirituais da atividade humana. O valor de uma maternidade, de um ser humano para o espírito, é a prova. O valor da maternidade para o ser humano é ser mãe, criar, educar, proteger, fazer. Nada disso é verdade espírita. O espírito não quer educar filho, o espírito não quer proteger filho. Está dando para compreender o que eu estou querendo dizer?
Não. porque você fala que o que a gente faz é prova do espírito.
É prova.
Chemanha é prova do espírito.
Chemanha é uma prova para o espírito. Não é aquilo que o humano acha que é chemanha.
Mas aquilo que o humano acha que é chemanha.
É prova, é vai repetir como prova, não como ter que fazer aquilo. Veja, você querer o melhor para o seu filho, não quer dizer que o espírito queira o melhor para o seu filho.
Não, mas é prova.
É prova e não verdade. É isso que eu estou querendo justamente mostrar. Porque você precisa, ao invés de dizer, eu quero meu filho, é importante eu cuidar do meu filho, você dizer, não, o cuidar ou não cuidar é pobre. Porque senão, você vai se apegar como certo, como verdadeiro, ter que cuidar e não entender a intenção de cuidar como pobre. É esse o ponto da espiritologia. Porque quando você desqualifica a força de acreditar que tem que educar o seu filho porque você é mãe, você está fazendo algo para o mundo espiritual. Quando você se pende a ter que fazer, você está fazendo apenas algo para o mundo material.
Então, na verdade, a gente sofre com um condenado, é um espírito fazer a prova dele e ele sem saber.
Perfeito. Você sofre como condenado com o espírito fazer a prova dele. Sim.
Não,
é
besteira
de
sofrer
pelo que você está fazendo. Não, é uma besteira. Mas é isso que eu quero continuar. Que é besteira, você sofrer. Leva na falta. Se está bem, está bem. Se não está bem, não está bem. Se está trabalhando, está bem. Se não está trabalhando, está bem. Porque você sofrer. Você pode até agir para ajudar ele. Mas não pode sofrer por isso. Não estou preocupado com o que você faz, eu estou preocupado pela sua capacidade de sofrer o que você faz, lembra disso? Essa é a visão de um espiritualista universalista. Ou seja, de alguém que acredita ver em si algo além da matéria, e que vive para este alvo. E para viver para este alvo, ele precisa suportar a força de malha que dá o cunho de real ao que é humano. Porque quando ele se vende nesta força de malha, ele vive choque. Então eu espero que com as conversas deste ano, e principalmente com este quase 2 dias que nós ficou aqui, que foi cansativo para todos, cara, eu sei que foi a mente de vocês, é uma mente humana. Eu não preciso ler a mente de vocês para conhecer como uma mente funciona. Espero que pelo menos vocês tenham acordado para a necessidade deste trabalho. Muito mais do que ficar o trabalho, porque já está implicado em outra conversa, está implicado ao longo de toda a nossa conversa. A importância desta conversa de hoje e de hoje é fazer vocês entenderem que sem espiritologia não se marca gol. Só se faz jogada bonita, mas que não leva a lugar nenhum. Que vai levar o jogo a picar dela zero. Ou até você perder.
mas que vocês entendam, se conseguir, que muito mais do que você cuidar, muito mais importante do que você cuidar do seu filho, muito mais importante do que você preservar o seu nome, muito mais importante do que você ter uma família unida, muito mais importante do que você conseguir a casa própria, muito mais importante do que você ter um emprego, é fazer a reforma íntima, é praticar a espiritologia sempre que possível em você mesmo. Cada um aqui tem um problema. E alguns já vieram falar, e se eu vou me dizer de fato, todos iriam falar, tipo eu, desfilar um rosário de problemas. Nós íamos para a Belândia, nós começávamos a palestra 2 horas, às 4 nós acabávamos. Aí eu atendia um por um, e até às 11 da noite. É, 10 horas. Sabe o que eu falava nas conversas? Que eu tinha acabado de falar na palestra. Sabe o que? Porque não importa o seu problema. Ele não é um problema. Ele é simplesmente uma posse sua que foi questionada. Sabe, quando você compreende a abrangência da espiritologia, você entende uma coisa: você é super poderoso. Você adquire superpoderes. Quem ouviu tudo isso, quem compreendeu e quem conscientizou-se da importância de fazer, adquiriu superpoderes. Porque agora vocês são capazes de enfrentar qualquer problema que tiver. Qualquer problema. Que sabe, não há mais problema. Achou um problema. Qual o problema que vocês têm neste mundo? Acreditar na possessão. Acreditar nas inspeções de posse que a mente tem. Você não tem problema com seu filho. Você tem um problema de uma possessão sentimental tecido. Como se fala? Não, amarrada. Você não tem problema com o seu carro. Você tem um problema de posse do inverno. Você quer assar dono dele, o que ele foi quebrar? Você passa a ter superpoderes, não porque você passou a ser melhor. Mas porque o inimigo passou a ser mais fácil. Pela força de Maia, pela ilusão, o problema específico, não a posse, ou seja, o problema dos dois filhos está brigando, o problema
de estar devendo, o problema de desarmonia, problemas. Eles ganham padrões de monstros. Você precisa começar a ser um super-homem para atacar monstros tão grandes, tantos monstros. Fia, abriu a porta do cemitério definitivamente. Salve, né, cara? Tudo em paz? Meu, ele nem é hoje e tudo em paz. Por isso que a filha dele é calado. Sabe, quando você se conscientiza da epistemologia, é isso que acontece. O problema pede a força. Deixa de ser um monstro. Se você tem problema financeiro, você tem um monstro. E o monstro sem saída. Monstro que você não tem como atacar. Você não tem de onde tirar dinheiro. Se tivesse aqui tirado, você tinha pago. Que é nem o problema. Quando você entende que o problema não é dever, mas é a posse moral, eu sou certinho, não posso dever, você passa a dever. O que vai acontecer se você beber alguma coisa? Não? É?
Você vê o que vai acontecer?
Não
pode acontecer, não
pode. O máximo que pode acontecer é que você deve não receber.
É.
Mas, veja. A posse vai dizer não, aí você vai ficar com o nome sujo, você vai ser mal visto, você não vai ter mais crédito. Olha, olha como aquele problema vai ganhando força.
Você não é correto.
Olha como o problema foi ganhando força. E olha como você mostrou. Quanto esse problema não tem força. Quando você lá fechou espiritologicamente. Ou seja, qual o problema você tem que ver? O máximo é que ele não vai receber. Ou então tem assim, amor, eu devo dinheiro. Mas aí eu não tenho dinheiro para pagar, o que eu vou fazer? Vou me desesperar, vou arrancar os fios de cabelo? Se arrancar fio de cabelo resolver, eu diria arranca tudo. Aí você paga logo de uma vez. Mas não resolve, você só vai ficar careca, ainda
por cima.
Essa é a importância. Deixa com piechão sobre a epistemologia. Ela não é, como eu já ouvi, uma coisa que dou aqui em arco. Importante. Para mim, ela não tem importância nenhuma. Porque eu já não sei mais dela. Mas é para aqui. É importante para você. Ela é fundamental para aquele que quer viver em paz. Porque sem ela, você vai estar sempre preso a um ponto de poder. E com isso, perderá a sua paz. Não importa se é pelos termos que Joaquim acabou de falar, nesses dias, posse, lixo, aquilo, se é nosso de azar. Não importa se é porque você decolou, ou se você faz espontaneamente. Não importa se, como esse me fez a pergunta ontem, tem outros que fazem isso sem nunca ter ouvido tudo isso. Sim, não importa se é pela fé, pela entrega a Deus, não importa se é por isso, se é por aquilo, o caminho não importa, cada um tem o seu. E se vocês estão aqui ouvindo, tem a minha propositura de caminho, que não é certa nem errada, é um caminho. O que eu quero que vocês se conscientizem não é que o caminho mostrado por Joaquim é a única salvação. Jamais eu diria isso de qualquer coisa que eu falasse.
escola de Joaquim não acha o achão.
Não.
Que eu espero dessa série de conversas é que vocês se conscientizem da necessidade de se libertarem da força de Maia que dá às coisas humanas o poder de real, o poder de chefe, para que exista um só benefício para você: a sua paz, a sua harmonia, a sua própria felicidade. Só você vai sair beneficiado com isso, mais ninguém. Assim como só você vai perder se não fizer isso. No Rio, na semana, duas semanas atrás, não, semana que passou, né? Nós falou sobre fechar a fé. Fechar a fé é agir dentro da fé.
Que é fé?
Aquilo que você acredita que é. Mas, tanto que no I eu chamei a fé daquilo que você acredita que é o ensinamento. Aquilo no qual você deposita sua confiança. Você acredita que Deus é causa primária de todas as coisas? Essa queixa é sua fé. Eu sempre disse, fé não tem nada a ver com o objeto dela. Você pode ter fé sobre qualquer coisa. Fé é entrega com confiança em alguma coisa. Confessar sua fé é entregar com confiança aquilo que você acredita. Não importa o que você acredita. Não foi isso que eu disse lá no livro? Pois é. E o que ainda existe mais? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nenhum, que é o menor grão que existe, nenhum, todas as montanhas se afastarão da sua fé. Ou seja, todos os montes, os problemas, as dificuldades. A partir daí vocês começam a entender que é preciso ter fé. Certo? E aí vocês buscam no que ter fé. Buscam ensinamento, buscam conhecimento. E só buscam, não tem fé. A espiritologia, seja ela executada por que caminho for, é a profissão de fé. É o por fechar a fé. Se você é evangélico, ou seja, se você tem fé naquilo que o pastor ensina lá no culto, e você por fechar essa fé, ou seja, se basear a sua existência a partir daquilo que o pastor fala, você vai alcançar a mesma coisa que você fizer o que eu acabei de falar para a escritologia. Você vai alcançar a mesma coisa que o budista vai alcançar se for fechar a fé nos ensinamentos de Buda. Não tem diferença, porque o objetivo que todos os ensinamentos têm é um só: amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso me comer. Então, eu quero, neste encerramento, dizer uma coisa muito importante para vocês, que aliás, por isso eu disse, tem todo ano a sequência, que é o que eu venho batendo muito este ano. O problema de vocês não é falta de cultura. O problema de vocês é não fazer nada porque vocês sabem. É de armazenarem tudo que aprenderam em instantes para mostrar quantos livros você tem. Para mostrar-lhe como vocês são grandes buscadores. Olha, eu armazenei tudo isso na minha vida. E aí carrega tudo isso de lá para cá, daqui para lá. Ela disse para você que esse já teve muito livro e já deu. Mas não foi por disposição, foi por cansar de mudar de uma casa para outra e ter que arrumar um lugar para guardar tudo. Não foi, filho? Que a Bia, não sei se ela lembra, mas eles, quando moraram juntos a primeira vez, só podiam alugar um lugar que tivesse casa de pegada. Que não tinha lugar para botar o livro. E olha, em outro ano eles moraram em 10 lugares. Arrumar na casa, tirar da casa, arrumar na casa. Aí cansou disco, só por isso, não foi de construir nada. Né? Na hora que vocês se conscientizarem do peso que vocês estão carregando, e mais, do trabalho que dá ter nesse peso. Sabe, saber alguma coisa dá um trabalho desgastado. Você tem que ficar o tempo inteiro preocupado para ver se o outro não está atacando o seu saber. A sua posse, você tem que estar o tempo todo vigilante para defender a sua posse moral. Talvez vocês entendam qual o problema de vocês. O problema sou eu que chamo vocês para a prática. É tão bom. Olha, eu hoje vi um livro tão maravilhoso. E amanhã, o que você vai fazer? Vou ler outro.
E o trabalho
é muito bom. Este tem sido o objetivo deste ano. Acordar vocês. Que vocês já estão populando há muito tempo. E se até agora não encontraram nada, é sinal que não há nada para ser encontrado. Acordar vocês para dizer: pare de buscar e comece a vir. Eu disse na festa da Nossa Senhora: este é o ano que nós dedicamos para a luta contra a hipocrisia humana. E não há como se lutar contra a hipocrisia humana a não ser usando o que você sabe para atacar o que você sabe. Aquilo que você acredita saber quanto aquilo que você diz que sabe. Não adianta eu mostrar para você a hipocrisia. A faixa é hipocrisia. Por quê? Você vai ter um novo saber que isso é hipocrisia. E vai continuar usando da mesma forma. Lutar contra a hipocrisia é agir contra a hipocrisia e não saber quem corta. Este foi o objetivo desta conversa, tem sido o objetivo de todas as conversas deste ano e será de todas as outras que eu ainda vou parar. Não importa qual seja o assunto que nós vamos abordar. Não importa qual o livro que nós estudamos, em cada um deles, eu sempre trouxe uma visão da hipocrisia que você viu. A Bia chegou a dizer para eu no estudo das cartas de Paulo, é que você traz uma interpretação nova. Não é uma interpretação nova, é uma outra interpretação. E é toda a outra interpretação que eu fiz, sempre foi no sentido de desmascarar, que você dizia que pedia, mas não praticava. Tem muito filho de Maria na igreja católica, muito filha de Maria, né, congregado mariano, que não tem vestido o amor de Maria. Tem muito cristão que acha que ser cristão é só botar a correntinha no pescoço. Ou ir à missa. Ser cristão é seguir Cristo. E para seguir ele você tem que dar tudo que é seu aos pobres. Você não quer dar nada a Cristo. Não falo nem das coisas material, não. Falo da verdade.
E é material também, né, pai?
Sim. Mas eu falo de um objeto. Quando você começa a dar, o mundo muda. Fala você. Quando você começa a atacar a força de Mário, o mundo muda também. Tem um exemplo muito caro, que é uma coisa que quando eu falo, todo mundo cai na gargalhada. Mas é uma coisa tão séria. O ladrão que entra na sua casa e rouba é o enviado de Deus para fazer o que você disse que quer fazer e não tem coragem de fazer. Possui. Quando você ataca a força de Maia e diz que ele não deveria ter entrado, que aquilo é sua propriedade, que você não poderia, é este mundo que surge para você. É um mundo novo. É um mundo onde o todo de Deus está presente na terra. E não um Deus que está no céu observando você. Todos vocês dizem que querem entrar no mundo novo. No novo mundo. Mas vocês não querem largar o velho. Como é que pode querer entrar num mundo novo? Você não quer. Não, não é você pessoalmente, é pro trabalho lá da comunidade. Você ainda quer planejar como se entra num mundo novo? Descobrir como terá que ser um mundo novo. Para você estar nele. Não é assim. O mundo novo está me ouvindo? O mundo novo não está num lugar novo. É uma nova forma de viver o mundo velho. Não é um lugar novo. Não é não são hábitos novos, não são valores novos. A minha pergunta para vocês é a seguinte: nessa relação do planeta, minha filha, quantos anos mais ou menos há de sociedade de vocês? Vida societária. 7 mil anos, desde o Egito antigo. O que que vocês imaginam que vão descobrir de novo que todos os outros durante esses 7 mil anos não descobriram? Não há nada novo a ser descoberto. Tudo que teria que ser descoberto já foi. E pergunte a doutor psicólogo aqui, que eles estudaram, eles estudaram o relacionamento humano, e você vai ver uma coisa: centenas, se não milhares de sistemas de convivência já foram testados neste mundo. A forma, o sistema de convivência de vocês de hoje já é resultado de diversos testes anteriores. Será que ainda tem algum sistema depois de tanto tempo para ser guiado? Será que ainda há algo novo a ser feito? Não. Tudo já está feito. Tudo já foi feito. Eu vou já aproveitar, e eu disse que no final ia falar o exemplo de algumas pessoas aqui do São Paulo. Eles estão querendo comprar um terreno e rolar tudo junto e fazer ali uma convivência fundamentada no que eles hoje acreditam. Eu não vou lhe dizer que eu estou aqui falou que eles hoje acreditam. E aí vieram falar com eu. Aí eu disse para eles que primeiro precisa saber o que vocês querem como novo. Não foi isso? Decidir o que querem. E aí eles saíram correndo para decidir o que querem. Para que há coisa nova. Não vai haver a mínima diferença entre eles se juntarem lá e eles continuarem a viver aqui fora. Sabe? Porque a posse só mudou de mundo. Hoje é uma defesa da lei, amanhã é a defesa da lei de não ter lei. A única diferença entre o espaço que vocês querem construir e o espaço que vocês moram é o espaço. E por isso eu disse, os problemas continuam. Não estou desanimando vocês para não fazer. Não, não estou. Se vocês, como eu disse, já está pronto. Só o que eu quero é que vocês falem de cirurgias que estão construindo alguma coisa nova, que estão começando algo que nunca ninguém fez, que aquilo ali vai ser uma maravilha. Não vai. Lá ou aqui, se você não fizer o trabalho, você mesmo vai se libertar da força de Maia cavindo sobre as suas portas e nada vai adiantar.
Não são todos bons,
é sempre um. A vida é sempre de um só. A vida depende do lugar que você está e depende da sociedade que você está, porque a vida é o quê? Na vida.
A gente tem colocado isso, né? É um processo individual, apesar de ser estar na sociedade, mas é um processo tem nada novo. A única coisa nova é a nossa postura diante daquilo. Pode ser, também não é da gente. Mas que é. As dificuldades serão as mesmas.
É isso que eu quero que vocês entendam. A dificuldade vai ser a mesma. O moço disse, eu não sei se eu quero ir, porque como eu não me dou bem com as pessoas daqui, sei lá que eu vou me dar, não consigo me dar bem com as pessoas daqui, sei lá que eu vou conseguir me dar bem com as pessoas de lá? Não! Porque se você não consegue se dar bem aqui, lá só vai mudar o nome do problema. O problema vai com você. É isso que eu disse para vocês pensarem o que vocês esperam da nova comunidade. Não é para vocês criarem um novo, mas para vocês pararem para pensar se vocês estão esperando um sangue lá.
Mas sabe o que a gente espera? Não sei se isso é mais ou menos, não. A gente espera que tenha um sangue, alguma força.
O problema é que você não consegue fazer o Xangão aqui nem lá. Porque o Xangão não está no lugar. Aonde está o Xangão? E esse trabalho de você é aqui, lá, acolá. Isso que eu queria que vocês acordassem. Reparem. Vocês ainda estão trabalhando com utopia. A utopia de que vocês vão construir alguma coisa perfeita. Não é o não fazer, é estar consciente de que aqui ou lá o problema é o mesmo, porque está na costa. E aí você construir A, B, C, D ou E, Z, D. Não importa, o problema está na costa. E aí vocês vão conscientes de que há um trabalho a ser feito lá. E lá não é a solução do problema. É um novo problema para vocês solucionar. Cadê a mochinha que foi na nossa casa?
Está aqui, lá.
Só vem aqui, chapa. Só recordo uma coisa para eu. Não foi exatamente isso que eu lhe disse na nossa casa? É só isso. Não, como eu disse, não estou desanimando. Só o que é importante é vocês entenderem. O passarinho tem seu ninho. A raposa tem sua toca. Mas o ser humano não tem aonde descansar sua cabeça. Usei o exemplo de vocês para poder mostrar uma coisa a todos. Não há um lugar onde você possa repousar nessa revolução. Em todo lugar que você vá, em todo lugar que você esteja, o inimigo está presente.
Porque
o inimigo é você. É. Não sonhem com realização. Não sonhem ao entrar nessa viga. Não sonhem em conseguir. Não sonhem em poderes mágicos. Não sonhem em anjos, deuses, sei lá mais o que vai ajudar e vai transformar. Não existe. Você é herança de você mesmo. Só o que você fizer por você vai ser útil a você.
Pai.
Diga.
Então, ele colocou, então quer
Não, não cai por terra o que fosse o querer ajudar o outro. Porque como é que você vai ajudar o outro?
Sendo
o problema dele. Claro que a ajuda, como eu propus, da espiritologia executada de fora para dentro, pode ser uma ajuda. Quando? Quando ela pedir. No outro momento, você é o problema. É o problema para ver se ela busca ajuda. É chorício, copiando, olha. Veja, nós vamos lutar para um ajudar o outro. Olha a utopia aí. É essa utopia que eu quero que vocês tirem. Eu não estou falando contra vocês se juntarem no espaço. Eu estou falando contra o sonho que vocês têm que vão conseguir determinada coisa por estar naquele espaço. Porque aí você vai ciente, foi o que eu disse para ela, você vai ciente dos problemas que vão existir lá, e não com o sonho de que lá é a solução dos seus problemas. Deu para copiar aqui agora? Você vai com o pé no chão e não com a cabeça na dúvida. Fale.
Estou bem falando isso em relação a tudo, por exemplo, ao papel de mãe, ao papel de esposa, de filho. Você fala que a gente romantiza tudo, sonha tudo, acredita nessa vida como real. Eu estou voltando para a palavra?
Não, tá certo. Romantiza tudo, perfeito.
Romantiza a vida.
É a porta sentimental.
Porque a vida não é isso.
Isso.
E mais, que a gente tem esse apego às nossas verdades, às nossas ideias, e que isso é muito mais difícil. Eu concordo.
Isso.
Porque parece que é um peso.
É muito. Veja, é muito mais fácil fugir para o romantismo do que enfrentar a realidade.
É mesmo quando a gente se diz livre, liberta, eu não tenho filho, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém.
Você fala com você.
Eu tenho as ideias. A ideia de liberdade, por exemplo. E aí é uma outra escravidão.
É chorixo. Que eu estou alertando, estou aproveitando vocês para alertar, porque isso vale para você e vale para... Aí eu tenho um cantinho na minha casa onde vai ser mais fácil eu fazer, não existe. Se aí para um determinado centro, porque lá eu me sinto bem, vai ser mais fácil, não existe. Vir para a Xanga todo domingo, que ele vai ficar mais fácil, não existe. É isso que eu estou querendo alertar. Não há onde repousar. Há apenas o sonho de que determinados lugares podem lhe repousar. Como eu disse para vocês, com a questão do lugar, lá está pouco. Não é que vão fazer. Lá está posto. Só quero que vocês entrem nele sem a ilusão de que estão indo para o céu.
E essa coisa,
porque amanhã o céu pode se transformar no inferno. E aí vocês vão sofrer duplamente. Sofrer pelo problema de lá. E sofrer pela decepção de não ter encontrado o céu.
E não é
largar
tudo, não é
largar
tudo, larga tudo,
vai pra lá. Largou o quê? Largou aquilo tudo, se perdeu isso.
Construiu um castelo.
Mas é o que vocês fazem, cada dia vocês vão construir castelo do ar, sabe, de castelo cheibade, aí vem a água do mar. Isso tá na Bíblia, viu? O homem que quer... O verdadeiro buscador de Deus não é aquele que constrói castelo na areia, mas joga pedra. O que você precisa entender é que qualquer lugar que você entra, aquele lugar só existe uma coisa. Uma oportunidade de você trabalhar você mesmo. Mais nada que isso.
Morrer
também não salva ninguém de nada. Pelo contrário, às vezes aumenta os problemas.
Se provoca mais ainda.
O que eu quero que vocês entendam é que fora da busca da harmonia, para não falar de elevação espiritual, não há salvação. E nenhum conhecimento vai me levar à harmonia. Nenhum conhecimento vai me levar à harmonia. Só a prática dele. Aí pode ser a prática de qualquer ensinamento, desde que essa prática seja praticada para harmonizar. Deu para compreender isso?
Deu.
Qualquer ensinamento pode lhe ajudar a alcançar a harmonia, se ele for usado para harmonizar.
O outro também pode me ajudar, eu vivendo nele.
O outro pode lhe ajudar e lhe ajuda muitas vezes.
Eu vivendo nele. Se eu admitir que eu tenho hipocrisia, que eu tenho. Não? Está errado?
O outro pode lhe ajudar e lhe ajuda muito. Quando o outro faz o que você não quer, diz o que você não acredita, ou não está, não compactua das suas verdades, o que ele está fazendo?
Te dando a oportunidade.
Botando uma faca grande, é aqui a faca. É uma faca grande, é aqui, o seu alvo é esse. Foi isso que me desarmonizou. É isso que você tem que atacar. Se você quer a harmonia, é isso que não está interessando desarmonizar. É a série de histórias que alguém chega para você e diz que você é feio. Ele está botando uma placa aqui. Olha, você quer ser chamado de bonito. Olha, presta atenção em você.
Eu
estou certinho,
eu estou certa, é isso também.
É, você quer. Não, você não quer só ser reconhecida como certinha, né?
E olha aí.
Você quer ser mimada, acariciada, lambida, colocada no pedestal, eleita a rainha das rainhas. Não é você todo?
Já
estou. Não é você todo?
Pai, eu tenho uma pessoa que eu conheço que.
Cadê ela?
Ela. Eu.
Cadê aí? Ah, fala, pai. Fala.
É, não, não é ele não. É minha irmã, na verdade é minha irmã. Que é a irmã mais velha. Ela é uma pessoa, não sabe que gosta. Mas é insuportável na sua questão. Ela vai ouvir depois. Não, ela nunca ouviu. Ela é insuportável na sua questão de ser certinha. Você colocou certinho no meio. Então, por exemplo, se a gente está nessa reunião aqui e alguém faz um barulho, ela já olha para a pessoa com raiva. Meu, a pessoa está fazendo barulho e está atrapalhando. E aí ela aponta.
você coberta a boca e eu não preciso nem falar. Né?
Mas assim, o que eu acho é que as pessoas que nos irritam é porque aquilo que nos irrita está sempre na gente, nunca no outro. Então eu sou intolerante com a intolerância dela.
E por que, que ela é intolerante e é sua irmã?
Para ser honesta.
Vai ser sua mãe. Não sei o que é isso, que aí vira um pouquinho.
E eu irrito, eu a irrito bastante, porque ela acha que eu sou porra louca, que eu não lembro as coisas. Então eu sou a
reta. Por que, que você é irmã dela? Mas veja, faz 13 anos que eu digo assim: mulher que ficou velhada, casa com um homo,
para
para cada um aprender a quê?
Abrir mão
de
outro.
Respeitar o outro do jeito que ele é. Para você poder respeitar o outro do jeito que ele é, você tem que abrir mão do jeito que você queria que ele fosse. Vai cair tudo no mesmo buraco. A sua forte. Veja, não há o menor problema da sua irmã tomar conta da vida dos outros.
Porque não tem chefe errado, né?
Mais do que chefe errado. Não há problema se o fato dela tomar conta da vida dos outros irrita aos outros, o problema é dele. Uma vez eu dei uma bronca na minha tia. A única vez que eu dei bronca na minha tia. Foi uma moça na nossa casa que não gostava do caspicatouro. Imagina para onde o cachorro dela ia.
Exatamente.
E ela toda preocupada em tirar o cachorro de cima da moça. No dia seguinte eu disse para ela: o problema é dela se não gosta de cachorro. Ah não, eu como estando recebendo a pessoa, eu tenho que tratar bem a pessoa. A fama. Iludido por Maia, que diz que existe uma regra de boa convivência.
É verdade, o Marco falou que ia lá pra casa e não foi.
Então o problema não é ela agir sobre os outros dentro dos critérios dela. O problema é você se sentir mal com isso. E aliás, você se sentir mal com isso não é problema.
Pai, mas...
E pela, não justifica mesmo. O problema não é você se sentir mal com isso. Aliás, isso não é problema. Isso é solução.
Isso que eu ia colocar, Sandra, o pessoal da Sandra, pelo menos eu sinto, pode ser que esteja na minha mente. Mas é natural, ele viu no lá pra casa, só estava tudo combinado. Mas não foi, então nunca bem. A gente se encontrou ótimo, não se encontrou ótimo.
Mas pra tio irmã você não faz. Por quê? Por quê? Porque é irmã. Ela tem a posse sentimental, é minha irmã. A posse moral, eu tenho que ajudar a educar. Se você não destruir os elementos do mundo, ou seja, a irmã, você vai evitar que com a irmã você tem que fazer. Com o filho você tem que fazer. Com o tio você tem que fazer.
Pai, aqui
você
não quer nada. Olha. Então, na comunidade, na Sandra, seria então mais fácil, cuidar com uma irmã.
Infelizmente, fica mais fácil.
Infelizmente?
É porque vocês não estão tratando isso por um desconstruir, mas por um agir dentro de um ensinamento que o outro vai saber, vai ouvir, então ele vai achar que você já se libertou.
Porque a psicologia, o senhor falou pra gente ontem, que é saber que uma pessoa próxima não dá. Então é nesse sentido.
Que tem outras coisas envolvidas.
Politicamente correto, né?
Sabe, eu repeti no Rio o que o ET falou aqui. O problema da Xanga daqui é que tá bom pra vocês.
Como assim?
Vocês estão gostando de vir aqui. Vocês lá não vêm mais pra fazer. Não vêm mais pra buscar ajuda. Vem pra se divertir. Mesmo que é gostoso estar aqui. Pelo contrário, na hora que você vier não querer estar, você vai mexer você. Você não queria estar, mas veio. Não é isso? Não é vir que é certo, vir que é melhor vir. É vir porque aí você tem uma grande oportunidade de trabalhar. Foi isso que foi. É o que eu acabei de dizer. Não existe lugar de chão. Não existe lugar onde você possa repousar corretamente. Se a mente diz que você não deve vir, você deve lutar corretamente. Se a mente diz que você não deve vir, você deve lutar corretamente. Se a mente diz que você deve vir, você deve lutar corretamente. Não há nada que a mente diga que seja certo.
Já meditar com a pessoa, eu nunca consigo meditar, né? Todo mundo fala que.
A meditação é o estado mental. É o estado mental onde você pensa e não pensa nada.
Eu nunca consigo. Mas tem algumas abordagens que se
propõem
a investigar
mesmo. Tem algumas abordagens que se preocupam em fechar o foco, fechar mesmo. É. Isso é meditação. Uhum. Meditar é fechar o foco do fechamento. Vamos dizer, o corriqueiro de meditar é esvaziar a mente.
E pensar o próprio pensamento também é um trabalho.
É um trabalho. Porque a espiritologia é fechar o próprio fechamento. É buscar o livro do fechamento. Ficou caro isso? Não. Não é assim, ó, Chico. Ficou caro isso de que não há lugar para repouso? Esse é o detalhe final da espiritologia. Não há resultado. Por favor, ouçam isso, que isso é importantíssimo. Este é o detalhe final da espiritologia. Não há resultado final e espiritológico que não tenha que passar por uma nova espiritologia. Eu descobri que eu não posso dar valor ao meu filho. Porque se eu der valor ao meu filho, eu estou me apegando a uma posse sentimental. Esse é o resultado do trabalho espiritológico. E esse resultado passa a ser uma posse molada.
Eu só consigo olhar coisa para
destruir esse resultado. Aí eu vou dizer, não, a mesmo vamos dizer assim, ofereceu um soldado em sacrifício e que um batalhão por trás.
Aí tem que achar que essa fé
essa testa, porque senão você ainda vai assar.
Você
tem que saber que tudo que você assou é apenas uma sabotagem naquele momento, e não uma derrota que você fez ao inimigo.
É uma ilusão
de você. É uma ilusão de você achar que ganhou. Não, não tem muita batalha pela frente. A frente inteira é uma batalha.
Se nós espiritualizamos, né? Então, de competição ganhando.
Hã?
Se nós espiritualizamos.
É igual o espiritualismo, competir cheio. Ganhar de vez em quando. Comemorar, eu não estou dizendo que você não deve comemorar ter descoberto uma coisa. Mas não pode falar no louro de ter ganho. Muitos ganham uma prova, chegam no torno, rapidinho vem alguém no lugar dele. Foi por isso, moça, que eu aproveitei para complementar o que eu tinha falado da outra vez. Como eu já disse, essa é a nossa psicologia. Eu desço que é bacana de futebol. Foi por isso que eu usei vocês, aproveitei para complementar, para deixar esse último recado. Não há lugar, hora, momento que você possa decalar que obteve uma vitória. Porque a sua vitória vai ser usada contra você na próxima batalha.
É combater o poder de Maia, levando em conta que está sob o poder de Deus.
Deixa eu recado para você. Não desista de lutar nunca. Não ache que atou nada. Sempre, sempre, sempre fazendo. Muitas vezes você cheguei, não chegou a lugar nenhum. E o recado do aprendeu até o ar, fale o ar. Depois você vai se preocupar em aprender o livro. Certo? Vamos então fazer a nossa despedida? Vamos, Pia? Então vamos, né? Se vocês puderem ficar no pé, dar de mão. Pessoal que acompanhou nós no www, obrigado por você estar aí com nós. Espero que a força do que nós falamos tenha chegado até aqui. E que estejam bem conscientes de que é trabalho, 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 trabalho. Não há vitória, não há paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada para que você ligue com você mesmo o tempo inteiro. Que a paz de Deus esteja com você. Cadê o moço? Já chegou?
Está chegando, está entrando na roda.
Então venha para o meio também. Se lá para. E só uma coisa antes de acabar. Levem daqui essas minhas últimas palavras. Essa última parte. Todo é, toda a teoria que foi falada, que leve apenas esta palavra que eu defendo. A vida é uma constante batalha contra você mesmo, no sentido de agir para harmonizar-se com o mundo. Para isso, você precisa estar 24 horas atento a toda desarmonia que você provoca com o mundo. E como último recado, entenda uma coisa: harmonizar-se com o mundo não é estar de acordo com ele. De nada adianta você se harmonizar com uma pessoa, duas, dez, vinte, cinquenta, porque você nunca vai se harmonizar com 3 bilhões. Então você vai estar sempre em desarmonia com alguém. Se harmonizar é não ter nada que possa servir para a desarmonia. Então seja sempre liberto de tudo, para que você não encontre alguém ou algo com o qual você se desarmoniza. Que a paz do Deus esteja com você. Que Maria, a senhora da Revelação, possa ajudá-lo na sua caminhada. E que Cristo, nosso mestre amado, possa servir como um guia para a luta de você. Que a paz lhe seja.
Thank you. Thank you.